CPQ.
Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de CPQ!
Boy, boy! Essa foi a chave, não tem nada a ver com o resto do episódio, queria deixar claro.
Nada!
É verdade.
Não é um episódio triste, eu tenho aqui pra dizer que não é um episódio triste.
Acho melhor episódio
não
feliz.
Deveria ser. Não, é também um episódio feliz, obrigada. É um episódio um pouco diferente, nós pretendemos que ele seja um pouco mais curto. Esse episódio, pra quem não tá entendendo, ele se passa num momento em que não só o Brasil, como o mundo, os Estados Unidos, está passando por alguns protestos contra ações violentas da polícia, isso falando sobre negritude, sobre racismo institucional.
Estátuas estão sendo arrancadas no chão e jogadas ao rio.
É por isso que não é um episódio completamente feliz, mesmo que não é triste, porque é bom que isso esteja acontecendo. Nós vamos aqui, a proposta desse episódio é falar de artes e coisas de audiovisual que sejam com pessoas negras, sobre pessoas negras, sobre histórias de pessoas negras. É um episódio que vai ser um pouco mais curto, porque nós não nos sentimos preparadas para fazer agora um episódio para esse momento do jeito que ele deveria ser. Futuramente nós pretendemos fazer um episódio sobre violência policial, sobre negritude, sobre racismo, mas a gente acredita que esse ainda não é o momento. Então, o que nós decidimos fazer é um episódio só sobre as nossas recomendações com pessoas negras.
Esse episódio, ele não é, tipo, um episódio comum, porque uma coisa que a gente vem percebendo, talvez seja novo pra mim, talvez seja novo pra você, não sei, mas uma coisa que a gente percebeu é que falta muita representatividade preta nas áreas de audiovisual na nossa vida.
Sim, a nossa intenção com esse episódio é trazer pra vocês conteúdos que tem protagonismo de pessoas pretas, que é criado por pessoas pretas, até música de pessoas pretas, enfim.
E um conteúdo muito bom.
Exato, e a gente decidiu que seria uma boa ideia trazer pra vocês pessoas que produzem esse conteúdo, ao invés de a gente só nós mesmos produzindo esse conteúdo agora. Então, a gente fez uma lista cheia de conteúdo e a gente vai citar algum deles pra vocês aqui e falar sobre eles, e depois a gente vai disponibilizar essa lista.
Essa lista vai estar disponível como um link, talvez vamos decidir, mas provavelmente o link, nas nossas redes sociais, Twitter, @cinemapraquem, Instagram, @cinemapraquem. A gente dividiu em alguns tópicos. Vamos começar por documentários. O documentário que a gente decidiu falar é I Am Not Your Negro. Ele tá na Netflix, se não me engano. Ele é um documentário feito baseado nos manuscritos do James Baldwin, que é um autor negro. O documentário é narrado pelo Samuel Jackson. E ele trata da história do racismo nos Estados Unidos. Ele trata desse racismo pelos pensamentos que o Baldwin tem de líderes americanos negros como Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King. Esse documentário, ele é maravilhoso. Pouco se fala dele, ele foi, acho que, indicado ao Oscar. Só que eu percebi que pouca gente falou dele.
O próximo item aqui que a gente separou foi filmes. E a gente decidiu falar de Moonlight, porque apesar dele ser bem conhecido, eu acho que é sempre bom reforçar que quem não viu, veja. Foi um filme que foi nomeado ao Oscar, mas acabou perdendo pra La La Land. Mesmo assim, ele é de uma enorme relevância e diria até que foi injusto ter perdido pra La La Land, mas enfim. É um filme que fala sobre o desenvolvimento de um personagem, em certo momento da vida dele, sendo um jovem negro, e ele mora na comunidade pobre. E aí mostra ele crescendo e tendo que lidar com todos os empecilhos de ser um homem negro e gay. Enfim, é um filme, acho que, essencial. E é bem interessante de se ver, constrói muito bem esse personagem. É um estudo de personagem fantástico. Assistam, Moonlight é perfeito.
É, só uma pequena canelada que o Sujo fez, não sei se é proposital, mas Moonlight, na verdade, ganhou o Oscar, mas
ganhou?
Muita gente não lembra disso. Ela ganhou o Oscar! Só que muita gente não lembra exatamente porque ele foi...
Ah, verdade! No lugar de
Foi esse o Oscar que falaram, La La Land.
Nossa, olha só, esse erro foi tão...
Exato,
destrutivo,
é raro.
Que até hoje eu fiquei achando que La La Land tinha ganhado. Misericórdia.
Olha aí. Vamos trazer esse filme para todos. Inclusive, esse filme está disponível, se eu não me engano, na Amazon Prime Video. E na nossa lista vai ter todos os lugares onde você pode encontrar cada coisa.
E o próximo são os diretores. Eu vou falar de um que é bem famosinho. Provavelmente você conhece ou conhece pelo menos um filme que ele fez. É o Spike Lee. Spike Lee, hoje em dia, o nome dele é super conhecido. A cadeira no Oscar dele, eu acho que já é reservada já faz um tempo. E o último grande filme que ele fez foi Infiltrados na Clã. Eu confesso que eu tive vontade de assistir esse filme no momento que eu vi o trailer. E ele faz filmes, grande parte dos filmes dele são sempre com atores principais pretos. Ele tem, assim, gente, um histórico muito grande e eu recomendo bastante que vocês confiram.
Uma outra pessoa, um outro diretor que nós decidimos falar é a Ava DuVernay, que é uma mulher diretora, que todos os Oscars temos algumas piadas sobre não ter muitas mulheres indicadas à direção ou cargos mais técnicos. A Ava DuVernay, ela é bem conhecida por ter dirigido Selma, que é um outro filme que a gente não falou, mas tá na lista. Você pode ver aí a lista que a gente vai fazer. Ela dirige, ela escreve, ela inclusive ela já atuou em algumas coisas. Ela fez Scandal. Ela fez a minissérie When They See Us, que tá na Netflix, que também fala sobre a negritude. É muito importante a gente trazer, quando a gente fala sobre negritude e sobre racismo, a diferença entre mulheres e homens dentro dessa cena, e é muito importante que a gente traga também uma mulher diretora, que é ainda mais separada quando a gente fala sobre arte.
E o próximo tópico que a gente escolheu foi séries, e a série escolhida foi Pose, que inclusive a gente muito provavelmente vai voltar a falar sobre ela depois, porque é uma série também fundamental de ser assistida. E é uma série que se passa em Nova York, no final dos anos 80. Tipo assim, mostra muito sobre o universo drag, sendo que uma grande porcentagem dos personagens são negros. E eu acho que é muito importante e é muito válido, porque mostra muito como é o contexto de ser uma pessoa LGBT negra, sabe? Tipo, é super relevante, fala dos bailes drag. E, enfim, a partir de ser muito mais marcante a questão LGBT na série, é interessante mostrar esse contexto de ser LGBT, ser uma pessoa negra, na década de 80. Eu acredito que seja bem relevante assistir essa série. Ela é incrível. Tem na Netflix a primeira temporada e tem no Amazon Prime a primeira e a segunda temporada. Não, no Amazon Prime não, no HBO Go.
Outro tópico que a gente separou foi livros. E um dos livros que eu mais vi depois dessa discussão sobre racismo e antirracismo foi o livro Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que também tem outros livros bastante conhecidos. Nesse livro, ela trata sobre o racismo com 10 lições breves para entender as origens dele e como combatê-lo, porque a prática antirracista, ela precisa ser urgente e a gente precisa colocar isso nas nossas vidas diariamente e não só momentaneamente, né? Então, ela traz reflexões sobre os abismos sociais, desigualdades sociais, as raízes do racismo e de opressões.
Eu achei muito interessante que é o Pequeno Manual Antirracista. Porque a gente tem que sempre lembrar que não basta só não ser racista, você precisa ser antirracista. E isso quer dizer abrir sim a boca quando alguém fala alguma coisa racista.
Não só isso, mas também se policiar com cada coisa que você fala. Ter cuidado pra você perceber se no seu vocabulário você tá falando alguma coisa que não devia. Ou se quando você se refere a alguma pessoa preta, você tá falando alguma besteira.
E não só isso, sabe? Porque eu sinto que, de fato, é interessante a gente se policiar quanto ao vocabulário, quanto os termos que a gente usa pra se relacionar a pessoas pretas, mas Eu acho que mais que tudo isso, a gente tem que ajudá-los nessa luta. Porque a gente, querendo ou não, a gente tem mais visibilidade. Eu falo a gente, pessoas não pretas. A gente tem essa mais visibilidade, a gente acaba tendo mais voz. Então a gente pode usar essa nossa voz de uma forma positiva, sabe? Pra demonstrar que a gente também tá disposto a lutar por eles. Tipo assim, não por eles, mas lutar com eles contra isso, sabe? Até acho interessante a gente se colocar na posição de criar barreiras mesmo, tanto físicas quanto psicológicas, de proteger essas pessoas, entendeu? E de dar apoio e dar força pra elas, pra que elas também possam seguir de uma forma mais orgânica, de uma forma mais saudável. Enfim, eu acho que é importante, claro, essa questão de diálogo, mas é muito sobre a gente lutar com eles também.
Separamos também alguns podcasts. E vamos falar sobre quatro que a gente escolheu aqui. O primeiro é Afropausa, que eu encontrei no Instagram da Óbvios. É um podcast onde comunicadores pretos compartilham suas vivências pessoais, profissionais e também algumas das urgências da comunidade negra, com o intuito de tornar o mercado de comunicação brasileiro mais plural. Alguns dos episódios deles tratam sobre cinema negro, Black Money, e inclusive eles publicaram semana passada um episódio que é intitulado Vidas Negras Importam Pra Quem? Então é bem válido a gente escutar, até porque a mesa inteira são de pessoas pretas.
Eu tô sentindo que eles copiaram Cinema Pra Quem, hein?
Eu também.
A gente botou também aqui uma recomendação de um podcast que chama Camisetas por Segundo, que ele é a mesa é composta por duas pessoas, que é o Murilo e o Hawk, sendo o Hawk uma pessoa preta e PCD. A gente achou legal trazer aqui, porque é sempre bom a gente relembrar que não é porque uma pessoa é negra que ela tem que obrigatoriamente só falar sobre negritude. E isso é uma coisa que tá muito impregnada na cabeça da gente. Inclusive nessa lista que a gente citou aqui no episódio, a gente acabou citando mais assuntos que realmente debatem a negritude, mas na lista a gente botou pessoas negras que debatem todos os temas e que falam sobre todas as coisas, porque a gente tem que tirar da nossa cabeça que só porque uma pessoa é de uma minoria, ela tem que falar só sobre aquela minoria que ela tá envolvida, sabe? Enfim, eles falam sobre temas variados. É tipo, tem uma pegada engraçada, eles tiram muita onda, falam muita besteira, falam muita putaria, falam muita arriação mesmo. E é muito bom, o Hawk é uma pessoa incrível. Ele também tem um canal no YouTube que chama Hawk. Enfim, fica aqui a recomendação, é muito bom.
Hawk é H-A-W-K.
Isso.
Um podcast que eu descobri a partir do Instagram foi o Lista Preta. É um podcast novo, ele tem 4 episódios. Ele é feito pela Barra 3, que é a produtora do podcast. Eu conheci a partir do Instagram deles falando exatamente sobre o momento que a gente tá vivendo. E a bancada é toda com pessoas negras. Todos os episódios eles falam em algum momento sobre estereótipos racistas, sobre o white savior. Eles falaram inclusive sobre o BBB, sobre como a negritude foi vista dentro desse BBB. Eles não são tão sérios assim, se você tiver problemas com alguma coisa muito séria nesse momento, porque eu sei que nem todo mundo tá afim de ouvir uma coisa muito séria. Eles falam de coisas sérias de uma maneira leve, e eu acho isso importante. Eles também, o Instagram deles é ótimo, eles são super engajados, eu conheci eles por lá, super recomendo.
Mais uma indicação é o podcast Ideias Negras, que o formato dele é diferenciado, porque é uma série de entrevistas com personalidades negras de campos diversos. Então, alguns episódios têm os seguintes temas: podosfera negra, empreendedorismo negro, teatro negro. Então, é bem interessante para a gente entender que eles estão em todos os lugares, mesmo que em minoria, mas eles estão. E cada vez mais a gente espera que eles estejam presentes em todos os espaços possíveis.
Então, gente, nessa constante descoberta, recentemente, eu encontrei uma pessoa chamada Hello Bielo. Essa pessoa faz parte da nossa lista de influencers / blogueiros. E ele é LGBT, preto e gordo. Ele é uma pessoa bigênere. Então, eu ainda tô tentando me acostumar com o vocabulário não binário. Não sei vocês, mas...
É muito difícil, é esquisito.
Sim,
de tentar
ainda é, mas...
aprender.
Vamos lá. Hello Bielo é modelo, podcaster também. Ele também tem um podcast chamado As Tias do Pavê. E ele fez um vídeo recentemente no Media Ninja, que foi muito engraçado, tipo... respondendo várias perguntas de como não ser racista, como ser um branco não racista, de uma forma bem engraçada e bem, bem relaxada, assim, no Media Ninja. E eu achei isso muito legal, então eu recomendo que vocês sigam ele. É arroba HelloBielo, Hello de Hello em inglês, HELLOBIELO.
Outro influencer barra blogueiro, nesse caso youtuber, é o Caio Gomes, que talvez vocês conheçam como uma pessoa do time de ciência do Nerdcast. Ele é um homem preto e gordo e físico. O nome do canal dele no YouTube é O Físico Turista. Não é Físico Turista, é O Físico Turista. Duas palavras separadas. Ele fala muito sobre divulgação científica e física e ele explica várias coisas de uma maneira interessante. Inclusive, ele fez uma participação no Nerd Office sobre o trailer de Tenet, que é o novo filme do Christopher Nolan, tentando explicar a física por trás daquele filme, que é uma bagunça. Mas ele faz isso de uma maneira muito interessante. E, novamente, como o Soju disse, é muito importante a gente dar foco a essas pessoas pretas que estão em lugares em que não é, entre aspas, esperado que elas estejam.
E o nome do fotógrafo que a gente escolheu pra falar é Rafael Freire, com 3 Is. Arroba Rafael Freire, com 3 Is. E ele é um fotógrafo muito bom, que fotografa principalmente pessoas pretas. E as fotografias dele são incríveis, assim, muito lindas. E ele também fez um vídeo recentemente. Eu não cheguei a assistir até o fim, mas no vídeo ele fotografou algumas meninas pretas, mostrando o cabelo delas. E ele faz esse trabalho de, tipo, aceitar e mostrar como é lindo o cabelo crespo das pessoas pretas. E eu achei isso muito bacana, até porque é uma coisa que eu percebo de filmes e de vivência com pessoas pretas, que é um ponto que ao longo da história foi muito renegado, que eram os seus cachos, né? E ele bota isso na fotografia de uma forma muito linda. E eu recomendo muito que vocês vejam o trabalho dele.
Dentro da cena musical, existem vários músicos pretos, principalmente as pessoas lembram dos rappers, mas eu queria trazer um holofote na cena R&B. Pra quem não conhece, R&B é R&B, que é uma sigla pra Rhythm and Blues. É um tipo de estilo musical que, obviamente, trouxe influências do blues. E costuma, embora tenha uma variedade muito grande de pessoas, tenha pessoas brancas, pretas, latinas e dentre outras, é uma cena que tem muita gente preta. Eu queria falar principalmente da SZA, que no último álbum dela traz muitas questões sobre a mulher negra e a sua solidão. Esse é um tópico, inclusive, interessante você pesquisar sobre a solidão da mulher preta, que é uma coisa que a gente não pesquisa muito.
Eu também quero falar sobre duas pessoas. Não duas pessoas, uma pessoa e uma entidade, que são Preta Soul, que eu conheci Preta Soul num evento da UFRN, e ela canta sobre feminismo, sobre negritude, sobre a mulher negra, e eu achei muito massa. O link de um dos vídeos dela vai estar na lista que a gente vai divulgar, né? E eu acho muito massa conferir. E a outra entidade que eu queria falar é o 3 Ponto Norte. Esse é um grupo de rap. Eu não tenho certeza se existe mais, mas eles têm um vídeo no YouTube. E eu conheci eles quando eu fui no primeiro protesto que teve da morte de Marielle, há 1 ano. E o meu professor tinha passado um trabalho da gente entrevistar as pessoas no movimento para saber quem era Marielle e o que ela representava. E eu felizmente dei de cara com dois dos componentes do grupo 3. Norte. E aí eu pedi pra eles falarem de Marielle e eles mandaram um rap. E eu fiquei muito feliz de ter escutado. Então, se a gente tiver sorte de contactar eles, vocês vão escutar esse rap agora.
Nós vamos colocar, sim, o rap deles e prestigiar. Inclusive, Moana, você pode falar o Instagram da pessoa, por favor?
O Instagram do grupo é 3.norte, mas ele tá desativado já faz um tempo. Tipo, não tem publicações desde de 2018. Mas eu achei uma das pessoas que faz parte do grupo, fazia parte do grupo, que é _amen_ori. E ela lançou recentemente um single chamado Ensaio, que também tá no YouTube, que eu também vou colocar nessa lista. E o nome de outra pessoa que fazia parte do grupo é Real Escama, o nome do canal dele. E ele também lançou uma música em 2019 chamada Ansioso. Ele tem dois canais, ele tem o canal Real Escama e o outro é Real Zeus Negro. Eu não sei se tem diferença, mas ele tem basicamente o mesmo vídeo, só que um é de 30 segundos e outro de 3 e 10. Ele também canta ainda, então se você quiser conferir, tá lá.
Antes do rap começar a tocar e vocês ouvirem o rap maravilhoso deles, um recado que eu queria falar antes é que, mesmo que a gente esteja usando a hashtag Black Lives Matter, você ou qualquer um esteja usando a hashtag Vidas Negras Importam nesse momento que a gente está passando, lembrem-se que vidas negras importam a todo momento, 365 dias por ano, 24 horas e 7 dias por semana. Não é uma coisa de momento. A gente precisa entender que não é uma hashtag que vai salvar vidas negras. São pessoas, são atitudes, é um dia a dia, é você tentar entender o movimento. Nós estamos fazendo esse episódio curto, porque nós não sentimos preparados para fazer um episódio ainda, na profundidade que nós queremos fazer, mas futuramente vamos fazer. E é importante que a gente lembre que não é uma hashtag, são pessoas, e a gente precisa entender, ir atrás dessas pessoas e realmente dar suporte, não colocar uma fotinha só no Instagram, no Twitter, ou falar alguma coisa, colocar uma fotinha antirracista no seu perfil. É você ir com atitudes e você ir atrás de informações de pessoas e dar suporte a elas.
Eu também acho importante ressaltar que a gente também não vai falar sobre isso só agora. Tipo, não é um assunto que a gente só está falando por causa disso tudo. A gente pensa em voltar a falar sobre isso futuramente.
A gente já falou sobre isso também, quando a gente falou sobre o Babu.
Sim, sim, verdade. E a gente pensa em voltar a falar sobre isso mais vezes. A gente só achou que também não era algo que podia só passar despercebido, sabe? A gente achou que era algo que era importante de ressaltar. E é bom que seja nesse momento que tá todo mundo... Já que tá todo mundo...
Atento.
Indo atrás disso e... Não todo mundo, mas assim, a maioria das pessoas tá indo atrás disso e... vendo coisas sobre isso. Então a gente achou que seria uma grande oportunidade de acabar divulgando essas pessoas que a gente consome e que tem que ser divulgado mesmo para as pessoas inserirem isso na vida real, no dia a dia delas, e não só agora, sabe? Não só porque esse assunto está em evidência.
Resumindo, numa frase, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade na transformação da sociedade, como a sociedade enxerga o negro e tudo isso, todas essas discussões. E tentar nos mudar para melhorar, né? A sociedade que a gente está inserido.
É isso, gente. Esse foi o CPQ. Tchau. E ouçam esse hype maravilhoso.
Tchau.
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 A solidão em meio às paredes brancas, cartas brancas que pintam chão de vermelho. Eu vi a madrugada enforcando a esperança e a sociedade acolhendo o preconceito. Nossa democracia é uma criança, o conhecimento hoje faz tanta falta. Onde só o choro é livre, o sol da liberdade matou Marielle e prendeu Rafa Braga. Cada um tem seu papel. Veja notícias nos jornais, as leis que nos oprimem e perseguem por questões políticas e culturais. Depois da guerra só existe vingança, depois da guerra não existe paz sem dinheiro, pois a única herança é ainda sermos como nossos pais. Há quanto tempo os remédios já não fazem efeito e o suicídio é uma verdade crua e cruel. A liberdade é uma ideologia sem conceito e ela mente pra mim igual a princesa Isabel. Eu li uma poesia chamada Lei Áurea, que me dizia que todos nós somos livres, mas até onde vai sua liberdade, até onde seu dinheiro paga, são 300 mil na tranca até que eles legalizem.
Eu sou preta, a cor mais bonita que existiu. Eu não tô sabendo que racista é o futuro do Brasil. Fomos chamados de macaco, sem merecer sua filha tá embaixo do palco assistindo Kong em HD 3D. Estou mais perto da revolução, cantei nosso refrão em terceira dimensão. Planeta dos macacos já formou a união. Quero saber quem diz que preto pobre é ladrão. Satisfação não sou moreno e bato no peito. Cabelo crespo, sou negro, sou preto. Aturar racismo e o eu não garanto, como o rei do pop, disfarçado de branco. É tanta coisa suja que eu vejo como branco, dizendo que tem alma de negro. Eu sou a escuridão que te escurece, eu sou o pensamento que te enlouquece. Os tolos tão querendo arrumar treta, sou mais forte do que o touro da cara preta. Que essas verdades você não esqueça, eu sou cabeça dura e adoro a minha cabeça. Vi uma preta, tô descendo a ladeira, tô admirado no black daquela negra. Pretos da favela, negros da senzala, prepara as costas, seu fascista, e aguenta a chibatada.
Oi, caralho. Muito obrigada.